Membro!
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Fala galera, tá começando aqui mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra, né? Hoje, 23/5/2020, fazem exatamente 6 meses que o Flamengo conquistou a América novamente, né? Então, é dia de festa, dia de celebrar aí os 6 meses da conquista da Libertadores. Tem um monte de notícia aí pra gente poder falar, tem muita coisa pra gente poder falar, né? Queria dar aqui um salve primeiro aqui pra galera que tá aqui no chat, ó, o Tex Marques tá aqui. Capitão CRF, que é membro do nosso canal, tá aqui, um abraço, cara. Visão de Leigo tá sempre aqui com a gente. Não tô aguentando mais a quarentena. É, você e todo mundo, irmão. Tá todo mundo na mesma. Né, o Ed Fla 92 tá aqui, o Vicente Fla, o Cleiton José, o Igor CLMTG, o Edivaldo Santos, o Felipe Portugal, Jefferson Araújo, vamos aqui, o Gleidson Taylor. O Jorge Gil tá aqui também. Boa noite, Alan. Ele falou aqui, o Alan tá aqui com a gente também. O Marcos Batalha, o Natan Costa, o James Rasquete, o PH Costa, que é membro do nosso canal, tá aqui também com a gente. O Bad Fla Rodrigão, aqui também, de volta aqui com a gente. O Renato Siqueira. Boa noite para todo mundo que tá no chat. Boa noite pro meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Alan Garcia. Como é que você tá, irmão?
Boa noite, Marquito. Boa noite. Me avisa aí. Eu vou ter que levar esse meu laptop para consertar, Marcão. O cabo desconecta, conecta. Aí, acho que é pouco provável, até... Não é nem pouco provável. Acho que é muito provável, né, por sinal, que os problemas aí com relação à internet possam ser também dessa maldita conexão aqui, né, que não está tão legal. Mas vamos que vamos, Marcão. Hoje, sabadão, é comigo e com você. A responsabilidade de fazermos mais uma live aqui para todos os inscritos do canal Zona Rubro Negra, agradecer a Bianca, que está aí no chat também, a galera que participou com o Marcão em uma live que pode ser uma das históricas até 3:30 da manhã. Marcão Beton, dia de semana, pode se dar ao luxo de não dormir no dia seguinte para trabalhar, porque Marcão Beton, pelo que eu sou, emendou direto. Marcão tem suas responsabilidades também, mas... Então você, que não é inscrito, eu convido a inscrever-se rapidamente, obrigatoriamente, e você que nem todos têm aquele tato, aquele jeito com aquela sineta linda, mas é importante trabalhar a sineta, né? Colocar ela para poder notificar sempre que nós estivermos online, porque a qualquer momento, em qualquer dia, poderemos surgir repentinamente e vocês poderão perder um conteúdo mágico, maestral. Como foi o conteúdo? Como foi a famosa live? Qual é o número? A do Guilherminho? Que todo mundo fala?
Acho que é 355.
Sei lá, 355, 351. Quem esteve presente aqui pôde assistir e se divertiu um monte com o Guilherme. Deixar um grande abraço aí pro Flazueiro. Grande abração. Aí, a live 335, Marcão. 335. A live 335. Então vamos que vamos, Marquinhos, sem mais delongas. Vamos falar de Mengão, porque é por isso que nós estamos aqui, para isso, né, meu parceiro?
É isso aí. Só o Felipe Pontual falou que é Pontual, Marcão, não Portugal, irmão. Essa porra passa tão rápido, bicho, que a gente às vezes não vê. E aí o Partido Online falou aqui, ó, que parada é essa de empréstimo aprovado? Cara, a gente falou disso há uns 3, 4 dias atrás, a gente falou desse... Há uns 3 dias atrás, tava nós dois, quinta, eu acho.
Quinta-feira. Não, quarta. Quarta-feira, estava ali marcando. Quinta-feira teve o Bruno Pet. E hoje a gente está de volta aqui na escala do canal Zona Rubro Negra, rapaziada. Então, deem uma olhadinha lá. Tá lá, tem a live lá, onde eu e o Marcão, a gente explica para você detalhadamente toda essa questão aí de um novo empréstimo, um possível empréstimo ou não, tá?
É, só rapidamente é só a aprovação do crédito. Ou seja, o Flamengo não pegou empréstimo de novo, tem um crédito aprovado caso precise desse dinheiro. Vai lá na live de quarta-feira, cara, a gente explicou bem detalhadamente essa questão do empréstimo. A votação foi feita por e-mail, então deve ter acabado hoje, né? Todos os votantes devem ter enviado os e-mails. E aí saiu a notícia hoje aí desse empréstimo aprovado. Lá na quarta-feira a gente já falou que ele estava aprovado porque o pessoal que tinha votado já tinha maioria, então ele seria fatalmente aprovado, tá? É, vamos falar dos temas hoje, né? A gente vai falar aí sobre uma cobrança na FIFA feita pelo Gabigol, né? O Santos entrou lá na FIFA, né? Fez um questionamento na FIFA com relação ao Gabigol. A gente vai falar do pronunciamento da comissão técnica, né? Com relação à volta aos treinos. E a gente vai falar um pouquinho aí da imprensa, do que tem acontecido nesses dias de retorno do Flamengo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem a grama do Maracanã para a gente falar, né? O Maracanã está trocando a grama, tem muita coisa aí para a gente falar. É, eu vou até começar com essa questão da grama, já que aí a gente já mata, é um assunto menor, né? E aí a gente já passa para frente. Hoje no Instagram da Greenleaf. Greenleaf é a empresa que toma conta ali do gramado do Maracanã, né? Já tem muito tempo, né, Alan? Desde lá da Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, a Greenleaf é quem toma conta aí do gramado do Maracanã. E aí, hoje, no Instagram, eles botaram uma imagem com o trabalho sendo feito lá no gramado, né? Eles trocando aí a câmera, a grama, E fazendo ali o trabalho. E aí fica aquela questão, né? Pô, eles estão trocando a grama pura e simplesmente por trocar? Eles estão trocando porque já tem alguma previsão de volta para os jogos, né? E aí nasce essa expectativa, surge essa expectativa. Pô, tá trocando a grama. Se não fosse ter jogo, deixa a grama lá de verão. Depois troca quando tiver mais próximo. E aí já se trocou a grama. Então, o pessoal já tá com essa expectativa lá. De pelo menos ter alguma coisa ali, já que se trocou a grama, né, cara? Boa noite.
Boa noite mais uma vez. Inscritos no canal Zona Rubro Negra. Então, Marquito, o Flamengo ele fez uma série de reduções ali no quadro, né, do Maracanã. Tem algumas ações também que o Flamengo fez com as pessoas que sobrevivem ali da questão do Maracanã, ajudando essas pessoas, é algo muito positivo. E a única coisa que o Flamengo não deixou de fazer é a questão dos cuidados devidos com relação à grama. E quando eu falo Flamengo, a gente tem que sempre colocar aqui, infelizmente, aquele primo pobre, aquele irmão, né, que é sempre muito ajudado. Isso o acontece.
O Aba, o famoso Aba.
O Aba, que é sempre ajudado em toda a família, ou na grande parte das famílias, sempre tem um, né, que gosta da molezinha, gosta de se escorar no outro, de aproveitar, e aqui não é diferente. Então, a gestão do Maracanã com relação ao Flamengo e Fluminense permanece, né, é um mal necessário, já expliquei a vocês também. Mais um dos motivos para vocês seguirem aqui o canal Zona Rubro Negra, para estarem sempre muito bem informados dos motivos da gente tem que aturar, tem que aceitar o Fluminense ali, aliado a gente pela administração do Maracanã. E aí, uma das coisas que eles não abriram mão, Marquito, foi com relação aí a Greenleaf, né, e o trato com o Maracanã, o trato com o gramado, melhor dizendo, com o gramado do Maracanã, que é ali onde acontece o espetáculo. É ali que tem que estar lindo, rolando a bola, sem a bola ficar pererecando. A gente muitas vezes já viu isso, porque a qualidade dos jogadores que hoje a gente possui faz com que o jogo bonito, a velocidade, o deslocamento, seja necessário um campo em perfeito estado. Então, é o que é bem provável que aconteça. O Marquito, eles já estão tratando da grama para poder entregar a grama, o melhor gramado possível, assim que for decidido o retorno do futebol, Marquito. E a nossa torcida aqui é para que retorne o quanto antes, pois assim como o Tex Max disse, ninguém aguenta mais essa quarentena, todo mundo está querendo, né, voltar
visão,
a sentir.
Foi visão de leigo que falou.
Bom, visão de leigo, mandar um abraço para o visão de leigo aí, então, ninguém aguenta mais a gente ficar afastado de um dos maiores amores de nossas vidas, que é os jogos e o clube de regata do Flamengo, Marcão.
Particularmente, eu acho que a gente já tem aí uma proximidade maior para a volta dos jogos, tá? Pelo que tem falado o prefeito, governador e tal, eu acho que isso pode ser aí mais um sinal de que a volta esteja perto. Não vai ser semana que vem, né? nem amanhã, mas acho que a gente se aproxima mais e aí a troca do gramado faz um pouco de sentido, né? Só falando mais tecnicamente, o Maracanã dispõe de uma grama para inverno e uma grama para verão, né? Então, a grama de inverno, você não pode ter noites com mais de 23 graus e tal. A própria Greenleaf lá no Instagram explica um pouquinho. E aí eles falam lá, a grama bermuda, e agora eles estão plantando um outro tipo de grama, que é essa grama do inverno. Então, para a gente já matar essa questão do Maracanã, a gente já dá a notícia já e já...
O desejo que fica, Marquinhos, é o seguinte, né? Foi muito noticiado isso também, comentado, né? O amor que tanto o nosso treinador Jorge Jesus como o Bruno Spindler e toda a parte ali, alta cúpula de futebol do Flamengo, sentiu pela grama lá que eles foram jogar, conhecer lá em Dubai. Né, meu parceiro?
Sim.
Todos ficaram apaixonados pela grama, pela forma que a grama se recuperou de forma até rápida, frente à quantidade de jogos excessivos na mesma grama. E lá, aquilo não foi problema para a apresentação de um bom futebol. Pelo contrário. Então, os caras conseguiram recuperar o gramado de forma rápida. E isso ali, naquele momento, foi ventilado até estudarem a possibilidade de trazer aquele tipo de grama, Marcão, para cá, para o Brasil. A gente teria que trazer mais uma vez, de repente, o nosso amigo Breno, né, que cuida, é um especialista, é um agrônomo, especialista em gramado, especialista no mundo esportivo, tem feito gramas aí em vários estados do mundo. Ele acabou de construir e montar um estádio, agora parece que de beisebol também nos Estados Unidos, então não apenas de futebol, é um cara muito entendido do assunto. A gente poderia tentar trazer ele mais uma vez aqui para poder entender qual é o tipo de gramado que foi encontrado em Dubai, se esse gramado teria aderência aqui no Brasil, dado a questão de clima, né? Dado a questão de sombras que possa vir a ter no Maracanã. Então vamos tentar aqui para poder mais uma vez elucidar o nosso público aqui do canal Zona Rubro-Negra, Marcão.
Eu acho que questão de clima não deve ser, né, cara? Dubai, sol do caramba, deve ser até mais quente que aqui e tal, mas aí é melhor um especialista falando do que a gente tentando achar uma resposta. Vamos falar sobre essa questão da comissão técnica se pronunciando? O que acontece? Ontem a gente viu diversos jogadores, né? Acho que a grande maioria dos jogadores falando. Ah, lá, apareceu, cara. Schalcher Milhomem, tá aqui, ó. Buda, como prometido, meu amigo. Alan, um superchat para o transplante. Marcão, futebol, infelizmente, só em julho. Infelizmente. Cara, um abraço para ele. Ele me mandou uma mensagem no Instagram, falei, porra, você tá sumido, cara, e tal. Ele falou, cara, por causa dos horários e tal, mas sábado eu vou estar lá com vocês e tal. E, cara, comprometido, valeu, cara. Aí, irmão, um abraço. O pessoal acha que a gente não sente falta deles aqui no chat, cara. A gente pode não ler todo mundo, cara, mas a gente conhece boa parte do pessoal que tá aqui. Pessoal que é recorrente, que tá sempre aqui com a gente, conversando, comentando. A gente conhece cada um de vocês, cara. A gente pode não falar o nome de vocês, pode não ler a mensagem de vocês sempre, mas tenho certeza que a gente conhece cada um de vocês. O Schalcher tá aí com a gente há um tempão já. E aí, como ele veio falar aí comigo no Instagram, eu lembrei, cara, e tal. Eu falei, pô, você tem que aparecer mais lá e tal. Então a gente conhece muita gente aqui, cara. A gente conhece cada um de vocês aí.
Marcão, oi. Tem que separar esses R$5 aí para poder contribuir na vaquinha. Eu vou aproveitar no dia que eu levar a Bianquinha. No dia que a Bianca Alves aí for comigo lá no cemitério, arrumar um cabelo novo para ela, eu vou lá e arrumo um par de orelhas. Aí eu vou lá, arrumo um par de orelhas e a gente implanta aqui. Fica tudo bonitão. Obrigado, Charlie, Milhão. E que seja mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Tamo junto.
Verdade seja dita, é aqui de Brasília também, cara. Um abraço. Cara, então, como a gente estava falando, né? O Flamengo, os jogadores do Flamengo, em sua grande maioria, se pronunciaram ontem, né? Via Instagram, via Twitter, com relação à volta, né? Até agradecendo ao Flamengo, ó, estamos fazendo o que a gente mais gosta e obrigado ao Flamengo por nos dar toda a proteção, nos dar toda a estrutura para praticar aquilo que mais deseja, né, que mais quer, que mais gosta. E hoje foi a vez da comissão técnica, hoje teve um post do Jorge Jesus e do João de Deus, né, mais ou menos no mesmo sentido aí, no mesmo... né, na mesma linha dos jogadores, agradecendo ao Flamengo por toda a proteção e por todo o carinho, cuidado, e falando que estão fazendo o que mais gostam. É um claro apoio às ações da diretoria, né, Alan?
É, Marquinhos, assim, muita gente criticando, né? E aí, cara, quando a gente vê que o elenco está fechado não só o departamento de futebol, mas está fechado também com a diretoria. Dado as críticas que a diretoria vem recebendo, os jogadores resolveram comprar a briga, Marquinhos, contra a grande mídia e se manifestar positivamente. E não só os jogadores, nosso treinador também, que está no grupo de risco, que é uma pessoa que nós temos que ter um cuidado enorme, e tenham certeza, eu acho muito pouco provável, Marquinhos, que o nosso digníssimo e amado treinador estaria arriscando sua própria vida. Se tivesse risco ou alguma forma que não deixasse ele seguro no trabalho, eu tenho certeza que ele não estaria se colocando à disposição para com o retorno dos treinos, defendendo o posicionamento do clube, né? Então, Marcão, convenhamos, meu parceiro, esse apoio agora dos jogadores, essa manifestação dos jogadores, que por algum momento alguns tentaram vender, que estava sendo contrária ao retorno dos treinamentos, né? Tentaram induzir o torcedor à questão da distorção de informações e o que a gente vem acompanhando, a manipulação de muita coisa, Marquinhos, é algo que hoje vozes não conhecidas como a nossa aqui, Marquinhos, acaba podendo dar um contraponto para o digníssimo torcedor rubro-negro. Porque antigamente nós éramos obrigados a engolir somente aquilo que era dito e manipulado pelas grandes mídias. Hoje existem contrapontos. Você pode fazer isso via plataforma do YouTube, que tem vários canais aí rubro-negros. Você pode fazer isso através do Twitter, que é um outro tipo de público, mas também é um público assíduo. Né? Você pode fazer isso através do Facebook, que eu confesso a você que eu já não uso mais. O Instagram também, tem uns que gostam muito do Instagram. Marcão Beton, então, e suas noites maravilhosas de Brasília estão todas postadas no Instagram do Marcão Beton. Né? Marcão, que é um cara da noitada de Brasília, rapaziada. Então, cada um pode utilizar as suas mídias para poder colocar um pouco da sua posição. E esse contraponto é fundamental para que a gente entenda e veja que não existe uma verdade única. Ou nem tudo que alguns tentam transmitir aos outros é correto, é verdadeiro. Está aí uma prova disso, Marcão. Os jogadores já treinando no Ninho do Urubu, todos se sentindo seguros e felizes por estarem e terem retornado aos treinamentos, Marquinhos.
É, certamente o Flamengo apresentou esse protocolo, né? E aí o jogador está lá dentro, né? O jogador está vendo isso todo dia, está vendo o cuidado que se tem e tal. E cada vez parece que o Flamengo quer colocar mais cuidados à disposição dos jogadores, né? Se falou muito desse hospital, né? De criar esse hospital dentro do Ninho, que foi tema até de rapidinho aqui. Parece que o Flamengo agora quer fazer testes em outros, né? Nos aparelhos e tal, que a gente pode também até falar aí mais para frente, né? Ou deixar para uma pra rapidinha de amanhã, por exemplo, a gente pode falar sobre isso. Mas o Flamengo parece querer cada vez mais deixar seus jogadores, seus funcionários também, né? Mais seguros e mais tranquilos para poder fazer ali o trabalho deles, né? Eu acho que isso é bem importante, cara. É você dar a segurança pro seu empregado ali, né?
Deixa eu levar uma questão. A gente muito critica a diretoria e tudo mais. E aí eu queria convidar a qualquer um que esteja no chat aqui, né, me responder. Algumas mega empresas compraram testes para poder fazer nos seus funcionários. Certo? Flamengo, na contramão de tudo e de todos, foi revolucionário nesse quesito com relação a testar os seus atletas. Mas muito mais do que isso, Marcão. Flamengo está fazendo testes semanais. A pergunta que eu queria deixar aqui é a seguinte. Quantas empresas já voltaram, estão retomando os trabalhos e fizeram esse tipo de coisa? Essa é a primeira pergunta. Segunda, as grandes empresas que fizeram os testes nos seus funcionários fizeram uma única vez, Marcão. Eu não tenho conhecimento, e me corrijam, por favor, né? Caso tenha acontecido mais testes nos funcionários. Para mim, todos que adquiriram o teste de forma, né, independente, não dependendo do governo, acabaram testando no primeiro momento seus jogadores, seus funcionários, aliás, e depois ficou a sorte, né, de saber se alguém está ou não, porque não tem novos testes. Eu acho que o Flamengo, ele é um ponto, e isso deveria estar sendo, né, aplaudido e colocado como positivo, mas eu vejo grande parte da mídia só querendo massacrar, só querendo bater, e aí é como alguns do chat já vêm alertando a gente, Marcão. Vamos ter que se preparar, porque o Flamengo é alvo, sim, e vai ser... É aquela história, né? Prego que se destaca é martelado, né? E o nego vai martelar o Flamengo o tempo todo para tentar aí prejudicar a gente, tenho certeza.
É, só lembrar que o Flamengo treinou familiares, né? O Flamengo fez aí na primeira rodada quase 300 testes, né? 293 testes, treinou familiar. Cara, não conheço empresa que tenha testado familiar também, né? Além de testar aí com periodicidade seus empregados. É, só mandar um abraço pro PH Costa aqui, é o Felipe Saquarema, e ele mudou o nome e tal, e tava avisando aqui pra gente, um abraço pra ele. O Pedro Paulo Novaes perguntou de que ano que é a camisa. Essa é uma camisa comemorativa da Adidas, cara. Não sei qual foi o ano que ela foi lançada, não lembro. Mas essa aqui não é da época, não. É uma camisa comemorativa, foi vendida depois.
Essa aqui é de que ano, Marcão?
Isso aí é 2000. Isso é 2000. É, aí autógrafo do Juninho, Paralan Garcia. Ah, moleque, aí sim. Tá vendo aí?
Essa camisa já tem um dono. Não adianta ele me pedir no chat. Essa camisa aqui vai para a coleção do Marcão Beton. Acabamos de combinar aqui, então. Essa camisa será doada ao meu irmão, meu brother, meu amigo Marcão Beton. Essa camisa aqui estará aí no vasto portfólio de Marcão Beton.
É nem tão vasto assim, mas tem algumas. É. Cara, e aí, dá uma passada aqui no chat aqui, ó. O Edgar Rabelo pergunta aqui, ó, farmácias, mercados, bancos fizeram testes e tal. Cara, a gente sabe que é bem complicado, né? E a gente vai falar um pouquinho da imprensa um pouco mais para frente. Né? A gente vai comentar aí sobre essa questão do Gabigol, e aí a gente vai falar, e tem muita coisa para falar sobre a questão da imprensa aí. Leandro Gerasso está pedindo desculpa pelo atraso, cara. Que isso, cara. Tamo junto. Fala.
O Nino Júnior falou que essa é a única camisa da Nike que ele gostou, que ele achou bonita. E teve um outro comentário aqui do Rodrigo Araújo Martiliano, que é moderador aqui. Deixar um abraço para todos os moderadores do canal, o Rodrigo, a CLCL, a galera que contribui aqui com a gente e ajuda no chat. Né? Falou que é a primeira camisa da Nike no Brasil, essa camisa aqui. Né? Então, vamos que vamos. 2001, ó. Tchau!
Isso aí é 2001, antes do título do Tetra-Tri, né? É antes do título do... É o gol de falta do Pet com essa camisa aí.
Deixa eu fazer uma enquete aqui no chat. Vocês acham que eu devo dar essa camisa pro Marcão ou sortear pro meu canal?
Porra! Ó, aí perdi. Perdi a camisa.
Brincadeira, a camisa já tem dono. A camisa já pertence ao Marcão Beton.
Ai, ai, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre essa questão do Gabigol. O que acontece? O Flamengo comprou, né, o Gabigol pelo valor aí, pela bagatela de 16 milhões, eu acho, 15, 16 milhões de euros, né, por aí. E aí tem lá o dispositivo, né, o dispositivo de solidariedade para o clube formador, né? Então o Santos deveria receber uma parcela desse dinheiro e o Santos até agora não foi pago. O Flamengo ainda não pagou essa parcela, que é uma parcela até... Se a gente for olhar o tamanho, né, Alan, o vulto da negociação e da transação, é uma parcela bem pequenininha, são 600 mil euros, de 500 a 600 mil euros, que o Santos está pleiteando para receber. Né, eles esperam receber aí 3 milhões e 300, né, que daria aí esses 6 milhões, aí, 5, esses 500 mil, né, por esse mecanismo de solidariedade. E a cobrança foi feita lá, o Santos revelou que foi a FIFA, né? Recorreu à FIFA para receber esse dinheiro e para solucionar essa questão. Né? O Santos cobra o Flamengo. Eles tiveram acesso aos números agora, né? Porque o Flamengo abriu o seu demonstrativo financeiro. Só o Sormani não acha, porque o Sport achou, e aí está cobrando o negócio do René aí, pedindo esclarecimento pelo René. O Santos achou e agora está indo à FIFA atrás do dinheiro do Gabigol. Só o Sormani não achou o bendito do demonstrativo. Mas todos os clubes acharam, né? E aí o Santos está indo lá. O Flamengo já pagou duas prestações pelo Gabigol, né? O pagamento foi parcelado. O Flamengo pagou as duas para a Inter de Milão, mas não fez o pagamento desse dispositivo de... Como é que eles chamam? É o mecanismo de solidariedade. E aí eles não pagaram ainda. É, a gente tem uma notícia também, aí a notícia vem do Paparazzo, né? Tem aí uma fonte ligada à diretoria que passou para ele que o Santos estimou um valor que não é considerado certo. Ou seja, ainda vai ter uma discussão sobre esse valor. Né? O Flamengo acha que é menos e o Santos acha que são esses 500 mil euros. Os clubes já estão se conversando, né? E esse valor vai ser discutido. E outra questão é, não é de uma vez só que o Flamengo vai pagar o Santos. Esse valor seria parcelado também, não é em uma única parcela. Os clubes já estão conversando. O ambiente dessa conversa é amigável, não tem nenhum problema isso aí. A notícia já disse já que eles estão conversando já e que o ambiente é amigável. E parece que isso vai ser decidido nas próximas semanas, Alan. Corre o risco aí do Flamengo tentar acertar um prazo mais longo com o Santos também, cara?
Não, Marcão. Prazo mais longo faz parte do Flamengo até tentar. O Flamengo hoje dispõe, né, de caixa para poder fazer esse pagamento. Não é por falta de dinheiro que o Flamengo não fez o pagamento. Só que, pelo que o Paparazzo informou, tem uma divergência de valores, ou melhor, de expectativa, né, com relação a valores. E aí, já que o Santos foi até a FIFA pedir para arbitrar, né, um valor, que esse valor seja arbitrado, então, de forma correta, não sei quanto tempo isso vai levar, e o Flamengo vai pagar o Santos como paga todos os clubes no qual ele tem dívida, ou todas as dívidas que o Flamengo tem hoje em dia. A ponto de termos uma linha de crédito junto ao Santander, da qual, além de termos já, né, contraído um empréstimo na casa de 40 milhões, já está disponível mais um valor igual de 40 milhões para o Flamengo. E isso, nós podemos sim bater no peito, nos sentimos felizes, porque é um luxo que só o Flamengo tem. Os demais clubes não conseguem ter essa linha de crédito, dado, né, a credibilidade que o Flamengo hoje tem no mercado. Então, para o senhor Pérez, que fica vomitando um monte de besteira, fala um monte de baboseira, que não tem, né, capacidade de entender o futebol, faz uma gestão horrorosa com relação ao futebol. Horrorosa para eles, para a gente maravilhosa. Porque ele fez trocas importantes com o Flamengo. Primeiro, ele valorizou o Jean Lucas e a gente vendeu muito bem. Obrigado, seu Pérez. Sem ter um contrato no qual colocasse, e é normal no futebol, né, uma cláusula de vitrine, para que ele pudesse também morder um pedacinho da fatia. Isso é incapacidade de gerência. Isso é, né, amadorismo com relação à pasta do futebol do Santos. Aí, ele também fez algumas trocas que eu considero favoráveis ao Flamengo, Marcão Buton. Ele trocou o Uribe pelo Bruno Henrique, né? Trocou. Marcão, tá aí? Tá.
Tô aqui.
A imagem tá ficando ruim, não sei se é a minha internet ou a sua. Ele fez trocas do Bruno Henrique, veio o Gabigol, tá sabendo que o Gabigol não era deles, mas não renovou com ele, veio para cá. Então, nós tivemos aí nesses troca-troca com o Santos, nós saímos muito fortalecidos. Não apenas financeiramente, né, mas também com qualidade técnica. Marcão, então, deixa ele falar o que quer. Esses valores vão ser acertados. São valores hoje perto do que o Flamengo tem, né, de caixa. Para minha opinião, é um valor irrisório, mas faz parte, sim, de um bom CEO ou de um bom gerente de futebol, que é o caso do Spindler, e eu parabenizo ele aqui, tentar negociar todo e qualquer valor, porque quanto mais caixa nós tivermos, melhor será.
O Everton Rosendo falou aqui, ó, o Santos está catando moedas, está desesperado, duro, quebrado. Aonde virem possibilidades, irão atrás iguais urubus na carniça. Eu acho sim que eles estão quebrados, sim, mas é um direito deles. Esse aí a gente está devendo e está devendo legal. tal. O clube já falou, o clube já se pronunciou que está em conversas com o Santos e tudo corre em tom amigável. Então, galera, nada de desespero. Ah, o Flamengo está devendo. Calma. E outra, é um valor, cara, que pro futebol atual é um valor muito pequeno. Tirando o Cruzeiro, que não conseguiu pagar 4 milhões, o Flamengo vai pagar 3 milhões aí, né? 3 milhões e 300 aí, se a conta do Santos estiver certa. E outra, não é uma parcela só, vai ser dividida em mais parcelas. Então, muita tranquilidade, não é por isso que o Flamengo foi lá e aprovou uma linha de crédito, nada disso. É a gente ter calma para poder analisar. O Flamengo não fez o pagamento, essa é a notícia, isso é fato. O Flamengo está negociando, é outro fato. Assim como o Flamengo negociou o Léo Pereira, né? E não negociou o Michael, né? Conseguiu pagar. Mas, assim como a Adidas negociou um prazo maior para pagar o Flamengo, isso tudo vai acontecer dentro dessa pandemia. Acho que a gente precisa de sangue frio, calma, para poder analisar direitinho e tal. A gente acabou de ver as demonstrações financeiras do clube, né? Viu que estamos bem. A gente conseguiu um superávit em três meses, que muito time não consegue em um ano. Claro que os próximos demonstrativos vão vir com prejuízo. Por quê? Por causa da pandemia, está tudo parado, né? Mas calma, a gente pode analisar tranquilamente. Isso aí não tem problema nenhum. O Chaucer mandou um outro superchat aqui para a gente, falou que, Alan, quando o futebol voltar, não vai ser como antes, referente à arrecadação. Não é perigoso ficar pegando empréstimo dessa forma? Cara, Chaucer, é o seguinte, a gente não pegou empréstimo de novo. A gente só aprovou a linha de crédito. Se precisar pegar, a gente tem de onde tirar. A gente vai perder um item de arrecadação, que seria a bilheteria. Bilheteria junto com o sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor caiu em um terço. A gente perdeu 30% e tantos do nosso sócio-torcedor. Mas o futebol voltando, e aí é uma coisa... A gente elogia tanto a diretoria, né? É uma parte que a gente critica também, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. É a criatividade deles em gerar receita nova. E aí, eles vão ter que fazer alguma ação com o sócio-torcedor. Não sei se botar lá as fotos dos caras, igual o time da Alemanha fez. Alguma coisa vai ter que ser feita para que se não perca tanto. Pelo menos essa é a minha visão, né? Não sei a sua. Tá no mudo.
Concordo, Marquinhos, concordo. Estou até testando a velocidade aqui, que agora tem duas casas, né? Então está complicado de saber aonde está bom, aonde não está, qual a internet que funciona, qual a internet que funciona. Então, mas não estou entendendo por que que... Estou até testando aqui, mas está bem abaixo do que eu contratei. Você contrata 120 megas, os caras te entregam 30. É muito legal isso, né? Se tiver algum advogado aí, por favor, querendo me representar, tá na hora de acabar com essa pouca vergonha e meter eles a naba nele, né? Tá na hora de meter a naba.
A gente vai falar de processo um pouquinho mais para frente também, ela pode ficar tranquilo.
0,35 só de upload, Marquinhos. Tá horrível mesmo. Tá?
É por isso. É por isso.
Vou salvar aqui os testes. Vou salvar os testes e depois a gente burra a trozoba mesmo. O negócio é o seguinte, ó, Pace. Com relação a fluxo, a gente só tem que entender o seguinte, Charles. Tem uma diferença aí de fluxo de caixa, tá? A gente tem muitos recebíveis lá para frente. A gente tem parcela de jogadores a receber. E aí tem um outro, aí tem esse desencontro de caixa que às vezes se faz necessário você adquirir empréstimo. Isso é um ponto. O Flamengo não fez esse novo empréstimo. Então fica tranquilo, o empréstimo já foi aprovado mais uma vez no Conselho Deliberativo do Clube, no Conselho Fiscal, aliás, em virtude da tranquilidade que a gente tem com relação ao momento e com relação a tudo que envolve hoje a questão de Flamengo. O que vai acontecer também é o seguinte, rapaziada. As receitas. Uma receita que sim foi afetada e estava no planejamento do Flamengo, que o Flamengo fosse arrecadar ali cerca de 106 milhões. Só que aí eu volto e lembro. Vale a pena eu reforçar isso com vocês. Com relação à receita de bilheteria, era 106 milhões de faturamento bruto. Quando você vem para faturamento líquido, isso aí seria em torno de 50, 55 milhões. É sim muito dinheiro, faz falta, claro que faz, mas a gente está falando dessa fatia. Uma fatia que muito me preocupa, Marcão, é a fatia do sócio-torcedor. E aí eu estou fechado com o Marcão, eu mesmo já me posicionei aqui, se você está em condições financeiras de continuar nesse momento crítico com o sócio-torcedor, faça. É importante para o nosso clube de coração. Se você está desempregado, está passando por momentos ruins, não tem o que fazer. E aí você tem todo o direito, porque primeiro a nossa família, primeiro o nosso bem-estar, depois o nosso segundo amor, né? E aí eu fico sendo muito a favor. E eu concordo muito com o Marcão quando ele fala de que o clube e o departamento de marketing, que na minha opinião, já coloquei para vocês várias vezes, deveria ser por completo substituído, trocado 100%, né? Tem sim que ter a criatividade de criar novas receitas, né? Novos produtos e melhorar consideravelmente o sócio-torcedor, que até hoje a gente não viu ser feito quase nada, Marcão. Não vou falar que não fizeram nada, porque depois de uma live que a gente reclamou bastante aqui, os caras foram lá e fizeram, né, a tal cartinha, pá, e não sei o quê, e aquilo foi até positivo. Mas é muito pouco perto do que deveriam e do que precisam fazer com relação ao programa que gera uma receita para a gente muito importante. Receita essa maior hoje do que qualquer patrocinador master e estava muito próxima das cotas de TV, Marquinhos.
É verdade. O Flávio Rivedo mandou aqui. Boa noite, Alan e Marcão. Saudações rubro-negros. Vocês são top. Mandou um superchat pra gente. Cara, obrigado pela ajuda. Top são vocês, cara, que fazem aqui o programa com a gente. Obrigadão aí. O Thiago Pegorário também tem tempo, hein, filho? É, tá sumidinho também, hein? Falou aqui. Alan e Marcão, quem tem que pagar o Santos não é a Inter que vendeu o Gabigol? Aí que tá. Muita gente tem essa noção. Pô, o time que tá recebendo pega uma parcela e paga o Santos. Mas não é assim. Quem deve o jogador é quem compra. Quem compra, paga o time lá, o time formador lá, no tal mecanismo solidário. Tem muita gente que acha que quem paga é quem está recebendo, né? Você recebe o dinheiro. Oi? Oi?
Quer um exemplo? Quer um exemplo? Ah,
fala aí.
O Gerson. O Flamengo adquiriu o Gerson e fez um encontro de contas. Fez um encontro de contas bonito com o Fluminense, aquela dívida que ele tem, que ele tinha do Maracanã, e não pagava, e já está tendo um volume grande, uma outra dívida, né? E aí o Flamengo fez um encontro de contas, pá, e não teve que pagar esse mecanismo de solidariedade pelo Gerson, porque o Fluminense devia ao Flamengo no quesito projeto Maracanã.
Ficou no 0-0, né?
Ó. Quem paga é o clube. Marcão está corretíssimo, mais uma vez. Quem tem que pagar é o clube comprador, não o vendedor.
Aí, Alan, essa é a do ano seguinte. Ó.
Cara, essa, mas ideia, ela está muito próxima da minha.
É só a estrela a mais aqui, ó. A estrela do Tetra Tri. E aí o resto é igual. Até a impressão do número aí é o mesmo negócio. Galera, vamos só dar um tempinho aqui para a gente poder falar aí dessa questão de imprensa toda. A gente vai passar um recado aqui para vocês e volta.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Bom, voltamos. E vamos falar aí dessa questão da imprensa, né? A imprensa, o Flamengo sempre é notícia, né, galera? Então, o Flamengo é o maior time do país e é sempre notícia. Então, sempre o Flamengo tá na mídia fazendo coisa boa, fazendo coisas não tão boas, fazendo coisa boa que o nego acha que não é boa, né? Então, acontece de tudo. Para tudo, o Flamengo tá nos jornais aí, nos programas esportivos. O que vem acontecendo? Desde quando o Flamengo voltou a treiná-la, a gente não sai mais do noticiário, assim, para nada. Né? É sempre o Flamengo, as atitudes do Flamengo sendo contestadas, Aí tem uma visita do presidente Landim ao presidente do Brasil. Comenta-se, fala-se e tudo certo. Eu acho assim, eu vou começar falando, né? Depois eu dou a palavra para você, você é sempre... Pô, não sacaneia não, filho.
Você... Fala, meu irmão.
Acho que fui eu, esbarrei aqui. Você é sempre mais incisivo do que eu, vou deixar você falar depois. E aí eu vou tentar falar antes com bastante calma, com bastante tranquilidade. O Flamengo ser notícia, a gente está acostumado. Eu estou acostumado ao Flamengo ser notícia desde 86, que é o ano que eu começo a acompanhar o Flamengo. O repórter, o jornalista, a gente torcedor, ter a nossa opinião, cara, é legítimo. Todo mundo tem a sua opinião. Eu posso ser contra voltar, o Alan a favor, e a gente vai discutir aqui, tal, e vai morrer tudo. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo de terça-feira, principalmente, para cá. Muita coisa tem saído, muita coisa tendenciosa tem saído. Politizaram o encontro do presidente do Flamengo com o presidente do Brasil, politizaram feio e ainda continuam politizando. Hoje não, mas essa semana inteira, o que a Fox vem fazendo com o Flamengo é uma coisa que é beira o absurdo. Eu não vou falar nem do Sormani, do Paulo Lima, que esses eles falam mal de todo mundo por simples falta de conhecimento, né? Mas o que o Flávio Gomes fez hoje, principalmente hoje, né, com relação a politizar esse encontro e tentar jogar o Flamengo sempre como malvado, o lado negro da força, sabe? Um negócio... Cara, ele deve ter lá as razões dele para fazer isso, cara, mas simplesmente não são razões viáveis. E aí, acho que a Fox tem um novo contratado, né? Não sei se o Alan tá sabendo, mas o Montenegro, eu acho que é um novo contratado da Fox. Ele tá todo dia na Fox e não falou de Botafogo 10 minutos. Ele fala de Flamengo. Hoje ele chamou o Flamengo de moleque. O Flamengo tá tendo atitude de moleque, de criança, de criancinha, que vai lá, faz um negócio escondido. Como é que o Flamengo treina escondido, cara? Eu tava lá no campo. Isso é escondido? Cara, sinceramente, aí assim, uma coisa é a minha opinião pessoal com relação aos treinos, com relação ao encontro, isso tudo bem. Eu não posso é acusar o Flamengo. Não posso acusar o Flamengo de crime. A Fox hoje falou que o Flamengo descumpriu o decreto. O Flamengo cometeu crime por descumprir o decreto. Cara, a gente tá aqui, a gente tem 60 mil inscritos, cara, a gente tá com 700 pessoas na live. A gente parou pra ver o decreto. A gente foi correr atrás do decreto. E enquanto a gente não teve a certeza, ninguém acusou ninguém de nada. Sabe? Nem que tava certo, nem que tava errado. A gente falou, ó, a gente não achou o decreto, a gente não achou nada que fizesse nada que deixasse claro que o Flamengo tivesse descumprido o decreto ou que tivesse cumprindo ali, né? Simplesmente é omisso. O decreto é omisso nessa relação. O governador veio a público, o prefeito veio a público, né? E vida que segue. O Flamengo não foi multado pelo treino, foi multado por impedir uma visita lá técnica. E a justificativa do Flamengo, eu acho que é corretíssima. Pô, tá tomando cuidado pra caramba, tá tomando porrada todo dia. Aí vai entrar uma pessoa que não foi testada dentro do ninho, paga essa multa, se precisar pagar, paga. Não tem problema nenhum, né? Então, assim, essa questão de colocar o Flamengo como vilão, cara, aí eu acho que a gente não pode deixar também. A gente pode discordar, mas a gente não pode deixar. Peguei algumas páginas de internet aí que saíram com colunas, né, nessa semana. Tem uma coluna do Cosme Rimoli, não sei se vocês conhecem, mas escreve lá pro R7. Jiu-jitsu e 26 anos na Petrobras forjaram a crueldade de Landim. Olha o título da matéria. Misturou jiu-jitsu, cara, com crueldade, com Petrobras, cara. E ele faz afirmações grotescas, cara, com relação a isso. Fala que o Landim foi cruel, que o Landim ficou bravo. Ele tava lá para saber se o Landim ficou bravo com alguém? ele estava lá para saber, ele estava dentro da cabeça do Landim para dizer algumas coisas que foram os comportamentos emocionais do presidente, cara. E aí ele faz... é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí hoje saiu também, peguei aqui, ó, tal do blog do Menon no UOL, os novos crimes do Flamengo S.A. E aí ele fala que é um crime o Flamengo voltar a treinar. Veja bem, ele não está expondo a opinião dele falando que ele não concorda com a volta aos treinos. Se ele falasse, cara, olha só, não concordo com a volta aos treinos, por causa disso, disse, beleza, a opinião do cara. Agora, falar que isso é crime, que o Flamengo cometeu crime, aí é demais. Aí é demais. E outra, ele fala, e aí eu vou até ler textualmente aqui. Aqui, ó. O primeiro crime é a volta aos treinamentos em meio à pandemia, colocando a saúde dos jogadores e funcionários em perigo. O segundo, eu não posso provar, mas é evidente. Como é que você acusa alguém de crime sem ter prova? É o primeiro absurdo, né? Mas aí ele fala aqui, todos os jogadores foram ao Twitter e tornaram-se cúmplices da decisão. Por vontade própria? E o texto? Todos praticamente iguais. Aí ele fala, futebol é o que mais amo, obrigado ao Flamengo pela estrutura e os cuidados, inclusive com nossas famílias. O assessor de imprensa teve trabalho. Eu acho, sem provas. Olha só que absurdo. Ou então todos os jogadores pensam da mesma forma, igual, pensam de forma igual e possuem o mesmo estilo. Como eu disse, são crimes terríveis, mesmo que não estejam desrespeitando a lei. Ora, cidadão, você só comete crime se você desrespeitar a lei. Você,
Marcão,
não pode falar que o Flamengo está cometendo crime, cara.
O Thiago Pegorari aqui falou que esse tal de Menon aí já mudou o texto.
Mas não interessa. E se ele mudou o texto, ele viu a merda que ele falou. Para ser bem sincero. Desculpa meu francês. Mas se ele mudou o texto, é porque ele escreveu merda da primeira vez. Você não pode falar isso, cara, sem ter prova. E outra, você não pode acusar alguém de crime. Isso aí é você levantar uma calúnia contra uma instituição. Você chamou os jogadores de cúmplice. Cúmplice de crime. Olha o absurdo que a gente está chegando, cara. E aí, cara, sinceramente, eu vou ter a minha opinião, o Alan vai ter a dele. A gente pode até discordar. E eu acho que a gente não discorda mais. A minha questão era com relação ao decreto. O decreto liberou, o governador liberou, o prefeito liberou, então treina todo dia. Para mim, treina todo dia. Não está descumprindo ordem. A minha questão era descumprir ordens, falei isso aqui expressamente na quarta-feira. A gente pode falar, cara, tenho vários amigos que falam, cara, eu acho que não é o melhor momento para voltar a treinar agora. E dá as opiniões dele. Tem gente que fala, cara, acho que é o melhor momento a gente treinar agora, senão o Flamengo vai quebrar. Outros falam, cara, não volta agora, porque senão você pode botar em risco os jogadores. Todo mundo que fala, tendo as duas opiniões, querem o bem do Flamengo. Um por um lado e outro pelo outro. Um pelo lado dos atletas, porque para não botar em risco. E outro pelo lado, cara, a gente tá seguro porque tem um baita protocolo. E o risco é minimizado e se a gente não voltar, a gente vai quebrar. Todo mundo colocando o Flamengo acima disso aí. A questão política, cara, cada um tem a sua. E não vamos dividir o Flamengo por causa de questão política, galera. A gente não pode perder força, né? Agora, isso aí, esse blog do Menon aí, Cosme Rimoli, crueldade do Landim e a Fox, esses caras merecem processo. Tem que ser processado. Não pode ficar assim. Eu não sei qual é a opinião do Alan, cara, mas a minha opinião é essa. Me causa muita revolta você ver o cara falar que o Flamengo tá cometendo crime. Isso aí, pra mim, é um absurdo, cara. Não sei qual é a sua opinião.
Vamos lá. Pra começar, você falou do Montenegro. Montenegro? Montenegro trabalha com o quê, Marcão?
Entre outras coisas, ele é o dono do Ibope, mas tem umas empresas em paraíso fiscal aí, tem umas paradas aí.
Beleza, dono do Ibope, né? Instituto de pesquisa, renomeado, credibilidade, ó, top, né? Meu parceiro, cuida do seu instituto de pesquisa, melhora o nível das pesquisas que você faz, deixa de fazer acordos e manipular números, já começa por aí. Quando a gente fala dos demais jornalistas, Marcão, o que acontece é o seguinte. A gente está num período, meu parceiro, que todos já perceberam que falar mal do Flamengo dá um embope absurdo. Por quê? Porque apaixonados que somos torcedores, somos o primeiro a defender o clube, a criticar, a cobrar. E quando isso acontece, gera uma coisa que para esses caras é fundamental para a garantia do emprego deles, que se chama engajamento, clique, visibilidade. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente fortalece esse tipo de jornalismo. Esse tipo de jornalismo horroroso. Não é à toa que eu bloqueei algumas pessoas, no Twitter principalmente. Às vezes você recebe vídeos no WhatsApp. Aí você clica para ver, acaba vendo algumas coisas. Seu Milton Neves é outro. É rei de fazer isso. É rei de provocar a torcida do Flamengo para ter engajamento. Alguém aqui tem noção de quanto custa os contratos que o Milton Neves fecha de merchan nos seus programas? Não, né? São quantias muito expressivas. São quantias que garante até hoje ele na televisão brasileira. Não sei nem quantos anos ele tem de programa na televisão brasileira. Mas são esse tipo de patrocínio que gera, em virtude desse engajamento. Não vamos longe. O Neto é a mesmíssima coisa. É um personagem, o Neto. Já tive contato com pessoas que me afirmaram, Marcão, que o Neto é um cara muito legal de ser amigo, de trocar uma resenha, de conversar fora das câmeras. Mas quando tem a câmera ligada, ele faz a mesmíssima coisa. Por quê? Atacar o Flamengo dá ibope, dá dinheiro para muitos desses caras. Muito. O período que a gente vive, Marcão, os jornalistas hoje são medidos pela quantidade de views das matérias que eles publicam. E isso faz com que muitos tenham a permanência do seu emprego assegurado. Alguns adotam uma linha de conduta que eu posso não concordar, mas que para eles é a sobrevivência deles, no trabalho deles. É correto? É ético? Não é? Eu deixo para que vocês julguem. A verdade é, estamos sendo atacados e seremos por todos os lados. Afirmações levianas como essa não é a primeira e não vai ser a última. A gente tem visto. A gente viu um jornalista da ESPN há pouco tempo atrás agredindo o presidente, agredindo o clube. O Flamengo tentou uma nota, né? O direito de resposta, e foi negado. Então, esse corporativismo que acontece em vários dos meios, e aí eu não falo só no meio do jornalismo, não, tá? Eu falo em diversos meios, é muito natural. E as pessoas já perceberam que o engajamento, né, acaba trazendo benefícios para eles. E, infelizmente, alguns não têm escrúpulos da forma que querem se posicionar, que querem se colocar, e fazem acusações como essa. É mais um dos motivos que me leva cada dia mais, Marcão, a acreditar que o projeto que a gente faz aqui no canal Zona Rubro-Negra é fundamental para o torcedor. Porque você acaba tendo um contraponto de todas essas notícias, essas falácias, essas bobagens que são ditas nas grandes TVs brasileiras. Por quê? Você tem torcedores que tentam ser, por mais que o nosso amor pelo clube, né, ele fale muito mais alto, e várias vezes, e isso é verdade, a gente tenta ter um pouco de sensatez, porque a gente se expõe colocando a nossa posição para todos vocês e para qualquer um que queira assistir o canal Zona Rubro-Negra. Porque é um programa que fica aberto para que todos vejam. Então, eu não vou tentar arranhar a minha credibilidade perante a vocês, a minha credibilidade perante as pessoas que gostam de mim, que me acompanham, para falar besteira, ou pelo menos tento, tenho um cuidado, um zelo muito grande quanto a isso. Quanto o que a gente fala, como a gente fala, da forma que a gente fala. Né? Vocês sabem que eu tento levar muita coisa na brincadeira, porque eu já acho que a vida é muito chata, A gente tem sim que descontrair. Estamos passando por um dos piores momentos, né? Hoje, como pessoas, em virtude desse maldito vírus, a gente precisa, sim, de notícias que possam distrair a nossa mente, que possam nos trazer um pouco de felicidade, e é o que eu tento transmitir para vocês. Mas perante, mediante a tudo isso que a gente tem visto, aos ataques infundados, aos ataques covardes da grande mídia, eu só posso pedir para que vocês, cada vez mais, nos incentivem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal Zona Rubro-Negra, se inscrevam nos canais alternativos, se inscreva no Fabrício, no Verdade Vermelha e Preta, no Flazueira, no Guilherme, no Papa, no Deco, no... quem mais? No Urubucan, no doutor, no professor que esteve aqui com a gente, em todos Pedro os Barreto. Canais. No Pedro Barreto, no Moisés, do Conexão Rubro-Negra, no o Tosa não tem canal, né? Tinha a Tosa Cam, mas quase não é atuante. Se inscreva na Tosa Cam, né? Que tem uma opinião contrária à nossa. E é alguém que eu gosto muito, respeito demais, o Tosa. O Tosa é completamente contra o retorno do futebol. E ele, quando se posiciona dessa forma, ele pensa o seguinte, Marcão. Ele pensa não nos jogadores apenas. Ele pensa nos funcionários do Ninho, que, infelizmente, vão estar utilizando, né, transporte público para poder se locomover de casa até o trabalho, do trabalho até casa. Então, ele também não está errado em pensar dessa forma. Não está errado em zelar pelos funcionários do clube. Está certo o Tosa também. São pontos de vista diferentes. E é por isso que aqui a gente prega e pede a todos vocês que se respeitem no chat, que respeite o posicionamento meu, do Marcão, do Perrotinha, do Rodrigo Bigode, do Cleitinho, do nosso irmão, do Arthur, do nosso irmão, do Bruno Pet. Vamos respeitar um pouco mais as opiniões contraditórias. Isso enriquece o debate, galera. Isso faz com que a gente comece a ver também pelo lado da pessoa que está do outro lado, contrapondo o que você coloca. É importante a gente fazer esse exercício, tá? É importante demais. E aí, essa é a mensagem. Hoje eu não vou me exaltar tanto, Marcão, com relação à mídia, eu não vou esbravejar tanto, mas é um recado que eu gostaria de passar a todos vocês inscritos aqui do canal Zona Rubro-Negra.
Cara, concordo bastante com você. O Cleriano Flá perguntou aqui quando que a gente vai convidar o professor. Cara, o espaço para ele está aberto sempre, né? Agora, quando tiver algum questionamento jurídico mais sério e tal, aí a gente... É aquilo que a gente fala. Por exemplo, teve o problema da grama do Maracanã. A gente trouxe um profissional especializado na grama, em grama de estádio. Tem demonstrativo financeiro. A gente chamou o Daniel Nigri, que é um cara que é especialista nisso. Por exemplo, a gente estava em dúvidas lá com relação aspecto jurídico, aí a gente chamou o professor, a gente pode chamar também o Rodrigo Hollenberg, que é um amigo nosso também. Então, assim, a gente tenta ao máximo botar aqui opiniões de quem é especialista para poder falar com vocês. Tem uma coisa especial nessa questão aí do blog do Menon, tá? Ele alterou o texto, e aí eu peguei o texto de quando...
O Thiago pegou o horário, ele avisou a gente aqui.
Isso, eu peguei o texto original, tá? E aí é assim, ele fala lá, né, das palavras dos jogadores lá, futebol é o que mais amo, obrigado pro Flamengo por sua estrutura e cuidados, inclusive com nossas famílias. Falsidade ideológica, ou seja, como todo mundo colocou um texto no mesmo sentido, ele chamou de falsidade ideológica, ele tá acusando os jogadores de falsidade ideológica. E aí agora ele marotamente... Alguém soprou no ouvido dele que é crime e ele, ó, tirou essa questão aí em que ele coloca em dúvida aí se isso não é um crime de falsidade ideológica, né?
O print é eterno e certo, né?
Então, galera, esse recado que o Alan deu, eu acho que é o que mais fica de válido aí. A gente tem uma porrada de canal do Flamengo. Uns com um viés X, outros com um viés Y, uns que dão notícia, outros que fazem debate como a gente. Tem para todo gosto. Tem uma coisa que, em tese, é comum em 90% dos canais. Todos amam o Flamengo. Todos.
Quantos por cento dos canais?
90. Tirei. Tirei alguns. Então, assim... Seja por um lado ou pelo outro, todos vão querer o bem do Flamengo. Eu duvido muito se a Fox quer o bem do Flamengo, se esse Menon quer o bem do Flamengo, se o outro lá que falou do jiu-jitsu quer o bem do Flamengo. É, fica a dica para vocês. Não é fazendo propaganda, não. Mas, cara, se você ligar aqui no Zona Rubro Negro, a gente sempre vai estar querendo o melhor para o Flamengo, até quando a gente critica. Porque a gente critica para o Flamengo melhorar. A gente não está aqui para jogar o Flamengo para baixo. Eu acompanho o time desde 86, o Alan desde 86, 87 também. Então, assim, a gente tem muito tempo acompanhando o Flamengo. A gente ama isso aqui. A gente ama o Flamengo. É, se a gente estiver batendo no Flamengo, é como um pai bate num filho. Não tem pai que tenha prazer de dar uma surra no filho, só se o cara for doente. Mas não tem, não existe. Né? Assim, em condições normais. Né? Então, assim, a gente não vai bater no Flamengo porque a gente quer o mal do Flamengo. Mesmo quando a gente critica, a gente quer estar criticando para o bem do Flamengo. Pelo menos por aquilo que a gente acredita que é o melhor do Flamengo. Então, acho que esse é o recado para ser dado. Dá uma passada aqui no chat rapidinho aqui, para ver aqui a opinião do pessoal. Pessoal, muita gente perguntando aqui se por que que o jurídico do Flamengo não bota cara, por que, que o Landim não bota cara. E aí, nesse tweet do Paparazzo aí, o Paparazzo fala que o Dunchi vai processar o tal do Menon, tá? Então, o processinho já vai chegar, filho.
Tem que ter um coletivo também dos jogadores. Seria ainda mais lindo.
Nossa, ia ser uma delícia. Alan, não seria viável o Flamengo alugar um ônibus para buscar esses funcionários que não têm carro em casa? Falou aqui o Felipe Saquarema. Só vou te chamar de Felipe Saquarema agora, irmão. Cara, eu acho que alguma solução vai ser encontrada. Se for o ônibus, você vai ter que... Aí você vai ter que ter todo cuidado com o ônibus também. Eu não sei nem se é a melhor opção. Não sei. Aí, assim...
Teríamos que ver o seguinte. Quantos funcionários hoje trabalham... É. Já que o Flamengo reduziu o quadro também de funcionários, vale lembrar vocês que a cozinha não está... Né? A cozinha não está aberta. A cozinha está fechada. Os jogadores se alimentam em casa, na sua residência. A parte de nutrição do clube passou, todo o cardápio e tudo mais, eles devem estar seguindo isso. Mas a gente tem que entender quantos funcionários estariam. Eu penso, e aí eu concordo com ele, evitar o transporte público, evitar a aglomeração é fundamental, é importante também para essas pessoas que hoje trabalham no Ninho. Né? E aí, por que não, nesse período de pandemia, se pagar um Uber, que você minimiza o risco de transporte desses
caras? É que tá. Será que o Uber minimiza também?
Então, mas aí é o que eu te falo. Será que o ônibus também minimiza?
Sabe por quê? O ônibus não. Então, por mais que você... Eu não sei qual é a solução. Mas assim, são ideias.
Assim, outra coisa. E aí, galera, é que eu volto a falar para vocês. Só teria uma forma, Marcão, só teria uma forma da gente garantir 100% que nenhum deles estaria infectado. Seria se criar uma bolha ali em torno do ninho.
Ah, sim. Não tem como.
Todo mundo que passar da porta para dentro não sai durante um mês. Ficariam ali presos, né? Ali dentro, todos eles, uma vez que fez o teste deu negativo, já chega na porta com o testezinho na mão e aquela máquina, que o Flamengo diz aí, ainda não chegou, mas que vai higienizar todo mundo. Testou, passou na máquina, entrou no clube, um abraço, não sai. Mas acabou. Só que aí, você ficar preso 30 dias ali, sem contato com a família, é complicado demais também. Então, não temos soluções, galera. Por mais que a gente tente, pense, fale alguma coisa aqui, nós nunca vamos chegar a uma solução que possa garantir o seguinte: estão 100% seguros os que lá estão treinando, estão 100% seguros. Por quê? Por mais que tome todo o cuidado, todo o zelo, né? Para que o funcionário venha de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, que volte, pode ser que, na hora que um funcionário chegou cansado em casa, pediu um alimento, uma comida, pediu um x-tudo, para nós que gostamos muito, né? Não, isso aqui é baratinho, aquele x-tudo de 5 pratos aqui, pá, perto da comunidade, na hora que o x-tudo chegar no barraco dele, bebê, pai, infelizmente, pode ser que o cara contra esse maldito vírus. Então, é muito complexo essa questão, rapaziada. É muito complexo.
É aqui o Flamazon falou aqui, ó. Esse dispositivo não seria quem vende tem que pagar? Não, é quem compra. Quem compra, paga. A gente deu até o exemplo do Gerson, que o Flamengo entrou em acordo com o Fluminense. Voltar um pouquinho atrás aí. Ó, oh, rapaz, Marquinho de São João do Meriti tá aqui. Pô, fazia tempo também.
O Marquinho participa lá, não foi? Que o amigo falou pra gente, o Peterson.
Participa lá do Inflamados, né?
No Inflamados, lá com o Lucas, lá do Inflamados. Outro canal rubro-negro aí pra seguir. Um abraço pro Marquinho também. Tamo junto, meu parceiro.
É isso aí. O pessoal aqui dando ideia aí, a ideia da bolha do Alan aí fazendo sucesso. A Partido Online falou: paparazzo, parece que está pedindo o texto original do Menon. Já conseguiu, eu tirei isso de lá. Esse texto que eu li para vocês está lá no Twitter dele lá. Ó, o Rômulo tá aí também, cara. Um abraço para ele. Mandar um salve da galera aqui, já estamos 1h06 de live. Já, cara.
O Rômulo, que é funcionário do clube.
O Rômulo tá em casa Não, ele tá em casa porque o clube tá fechado, né?
Não, mas depende, o departamento dele não tá.
Fala aí, não, se deve... você tá do home office ou se você tá indo trabalhar, onde você tá indo trabalhar? Fala aí pra gente.
O departamento do Rômulo não deveria estar parado, né? O Rômulo, pra quem não sabe, trabalha na pasta que é mais elogiada do clube de regatas do Flamengo. Pasta de comunicação, né, não, Rômulo? Esse Rômulo, conta pra gente aí, você tá trabalhando de casa? Ô, tá home office, se expõe só para ir lá nos muros lá da Gávea pichar. Explica para gente aí. Como é que tá
tudo suave, nem posso. Cara, ó, enquanto eu vou dando salve da galera aqui, o Rômulo fala aí pra gente, a gente pega. O Tex Marx tá aqui, o Flávio Gomes, Fred Rafael, Rodrigo Buldig tá aqui com a gente, cara. O Carlos Eduardo Almeida, o Alexandre Alves, o Visão de Leigo. O Jaime Englender também tá aqui direto com a gente. O Rômulo falou que tá de home office, tá lá? Tá em casa. Trabalhando de casa.
Tá na molezinha, né, bebê?
O Fly, aliás, tá molezinha.
Mas aí o cara vai de home office e vai até a Gávea pichar o muro. Como é que a gente vai? É um negócio.
Molezinha, mais ou menos. Eu tô trabalhando pra caramba de casa, irmão. Puta, né? O Fly Lhados falou aqui, ó. Manda um salve pra minha mãe, aniversário dela hoje, cara. Um abraço pra sua mãe, cara. Tamo junto. Partido Online está aqui, o Vicente Flá, o Sidney Silva, o Rodrigo Araújo Martiriano está aqui, o Miro Júnior está aqui com a gente. Quem mais aqui? O Igor Luiz, o Lizaro Tedarak, o Kaique, o André Vinícius da Silva Pereira, o Eduardo Miranda, Leandro Geraço, o Rick Grimes está aqui sempre com a gente também, aqui de Duque de Caxias ele. Aí, Alan, pertinho lá, ó. Levi Martins, o Nildo Lopes, quem mais aqui? O Marconi Albuquerque, o Caiu quicando aí. É, moleque, caiu quicando mesmo. Não sei aonde é que tu caiu quicando, mas é perigoso isso aí. José Nascimento, Lucas Oliveira, Carlos Charles Matos está aqui, Renato Siqueira, que é membro do nosso canal, Gustavo Flanático está sempre aqui com a gente, Edgar Rabelo, Leandro Prats, Leis Mesquita, Luiz Pedro, Guilherme Gomes, o Eduardo Rodrigues e o último aqui vai ser o Amanda Borba está aqui sempre com a gente. Vou ler mais um aqui, o Luiz Henrique Barreto, que é membro do nosso canal e está aqui com a gente dando uma moral. Ah, o Felipe Saquarema aqui também está aqui, o PH Costa, que agora eu só chamo de Felipe Saquarema. Cara, galera, um abraço para todo mundo, cara. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Deu quase 800 pessoas aí hoje. Lembrar vocês, cara, a gente tem um sorteio aí rolando, só que a gente precisa bater a meta aí dos 70 mil inscritos. Quando a gente chegar a 70 mil inscritos, a gente vai ter aí o sorteio da camisa do Flamengo. Tá difícil, tá arrastado sair disso aí, mas a gente vai fazer o sorteio aí quando a gente chegar a 70 mil inscritos. Vai ter sorteio para todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o like aí pra gente, compartilha o vídeo. Se quiser se tornar membro, tem aí um botãozinho aí embaixo, seja membro. E aí estão aqui os planos de membro aí do Zona Rubro Negra. Tem 3 planos aí, e a gente faz sorteio a cada 2 meses aí para os membros. Né? O membro mais caro aí, o Paris Café, a gente dá uma camisa oficial. O 4x4 a gente dá uma camisa da Brasiline. O Mimosa aí sempre tem um acessório do Flamengo, uma caneca, um copo, alguma coisa desse tipo. Então se associe aí, cara, sejam membros aí do canal que Vale muito a pena. Fala aí, Alan.
Recado final é o seguinte, Marquinhos. Se tem alguém aí que trabalha nessa área, né, de telecomunicações, o que acontece é o seguinte. Eu fui testar a internet agora, bateu 78 e download, upload de 12 megas. 12,50.
Aí tá tranquilo, tá, por isso que melhorou.
Mas por que tá tão intermitente assim? Por que que oscila tanto?
Tá oscilando demais na tua casa, realmente. Tá oscilando, demais.
Pode ser até meu laptop, Marquinhos. Eu vou até fazer um teste com outro laptop para poder fazer a live para ver se estabiliza. Está muito instável a questão da internet e isso prejudica a qualidade do programa. O amigo até falou, manda o Rodrigão agora criticar o Alan que ele não paga a internet. Então, assim, eu não estou entendendo por que está oscilando tanto, né? Eu não sei se se está vindo, a forma que está vindo, se é aqui o meu laptop que não está tão legal. Então, se alguém entender um pouquinho sobre o assunto, por favor, aí me chame aí no chat ou no grupo de zap ou até mesmo no Twitter para poder me ajudar com relação a isso aí, galera. Muito obrigado e boa noite a todos.
Mandar só um abraço aqui para a CLCL, estava sumida também, apareceu aqui hoje. Galera, um abraço, amanhã tem rapidinha, logo cedo. E aí, vida que segue, live no final da noite, normal. Um abraço para todo mundo e fui!